tá começando mais um Cast Cida, o podcast da Cida. Eu tô orgulhoso da gente tá voltando tipo duas semanas seguidas. Isso não aconteceu 2018 inteiro, tô caralho. E mano, essa semana eu não estou com os meus amiguinhos do Cast Cida, porque eles são vagabundos, ninguém viu Aranha Verso, então eu tive que chamar coleguinhas de um outro site, o Luiz Caio. O Luiz me fode toda a gravação, cara.
Caiu aqui.
A gente tem um podcast junto, o podcast acaba, a gente cria um novo, ele acaba também, cada um cria um novo e esse cara continua me fudendo, velho. Porra!
Caralho, não vou fazer nada, velho.
Eu chamei os amiguinhos aqui pra trocar uma ideia. Eu sou o Caco Ramone e um dos amiguinhos é o cara que gosta de ficar caindo e me fudendo, o Luigi do Bota Ficha.
E aí, galera? E vai se fuder, Caco. Também te amo, vai.
Tá suave, cara?
Tô suave na nave.
Conta um pouco do Bota Ficha. O que vocês falam lá no Bota Ficha? Vocês falam de fichas?
Não, a gente fala de games. Que ideia, seria interessante ter um podcast só de ficha, né? História das fichas.
História. Olha, segue o exemplo de pauta aí.
Olha aí, fala de fichas de RPG. Fala de ficha do GURPS e da ficha do D&D.
Ficha de cadastro, ficha de inscrição.
Puto, delícia.
Chama alguém que trabalha no INSS.
Porra! Ficha de hotel, ficha de hotel.
Não, olha aí, altas pautas aí.
Caralho, ó, segue, porra. Porra, que é um conjunto. Então, mas como é que vocês falam lá?
Então, a gente fala de games antigos e novos aí.
Então vocês falam de games no geral.
Games no geral.
Entendi.
Porque o Luigi, ele quer falar de jogo antigo, mas ele esquece que ele também só tem tipo 20 e poucos anos, então os antigos dele já eram.
Não, mas os antigos é Mega Drive, pô. Joguei Mega Drive.
E quem quiser encontrar o Botaficha, vai aonde?
Vai no botaficha.com.br, tem todos os agregadores aí, vocês acham facilmente. Só botar lá, Botaficha.
E o meu outro coleguinha que eu trouxe é um cara que eu tive que trazer, porque ele tá falando desse filme um mês inteiro no Twitter, eu não aguento mais, Matheus Farina.
Olha, bondade sua, porque eu vi o filme no final de semana e estamos gravando na quarta-feira. Eu tô falando desse filme sem parar só há 4 dias.
Pra mim é um mês inteiro, porque no Twitter o tempo passa mais rápido.
É verdade.
Ah, mas às vezes ele tava falando dos trailers já e tal.
Não, eu tava meio que... E essa é a surpresa, eu tava meio que cagando pra Aranha Verso.
Então você é um merda, então. Pois,
não, eu tava muito cagando pra Aranha Verso, tanto que...
Depois de passado, Venom, né? Acho que é normal a gente
cagar. Eu não fui ver Venom, eu me neguei a assistir Venom.
Não, eu aluguei, eu paguei R$116 dessa porra desse filme.
Mano, pelo amor de Deus, não me faz falar mal de Venom de novo. O podcast passado eu já larguei o pau em Venom, pelo amor de Deus.
Não, então, mas é que mês passado eu falei, puta, eu ganhei um ingresso pro cinema e eu falei, o que que eu vou ver? Meu cunhado falou, vamos assistir Aranha Verso? Porque ele achou que já tinha saído no Brasil. E eu falei, ah, sei lá, cara, vamos assistir esse tal de... Qual era o nome do filme? Vamos assistir esse aqui do Robin Hood. Ele, não, mano, pelo amor de Deus.
Nossa senhora!
Aranha Verso tá com 90 e tanto no Metacritic. Eu falei, sério? Aranha Verso tá... Aí eu comecei a prestar atenção na Aranha Verso, eu comecei a ver as críticas do Metacritic, e eu fui assistir o filme, eu chorei várias vezes, e eu quero muito falar desse filme aqui. Eu quero um Oscar pra Aranha Verso.
Calma, a gente vai conversar tudo isso. Ô, Farina, você ainda tem o seu canal no YouTube?
Eu tenho. Eu tô planejando voltar aí com conteúdos mais regulares, eu voltei a fazer umas streams aí recentemente. Mas eu vou voltar a fazer uns conteúdo aí novo. O canal ele começou quando eu tava me mudando, o canal parou quando eu me mudei, e agora eu tô voltando a me mudar, então talvez o canal volte.
Então, caralho, você...
Podcast
você...
anual, podcast é canal anual, né,
velho? Não, o canal ele é esporádico, ele aparece quando eu tô me mudando. Quando eu comprar uma casa própria, fodeu.
O cara, ele chama o pessoal da mudança, tá ligado? Os caras do caminhão, da graneiro, pra gravar com ele.
Tá, seu Zé fez o meu frete, seu Zé, vem cá falar de jogo.
Olha aqui, seu Zé tentando desmontar a minha cama. Então, como é que é o nome do canal?
Quem quiser me encontrar, eu tô no YouTube, canal Farináceos.
Foi eu que dei o nome do canal, não foi?
Na verdade, foi o meu corretor ortográfico. Toda vez que eu escrevia Farina, ele corrigia pra Farináceos. Eu falei, puta, legal isso aí.
Mas eu acho que eu dei ideia pra você de Farináceos, cara. Não tira o meu crédito.
Olha, se pá. Pode ser, não, pode ser sido você, pode ter sido Inception, na verdade, eu não sei.
Eu lembro, pode ser um Inception que eu fiz na sua mente.
Exato, enquanto a gente gravava aquele cast de Cavaleiros do Zodíaco.
Porra, verdade. Eu lembro que você postou uma foto, uma vez que você tava no mercado, e você, acho que você colocou assim, encontrei minha família, e tava a placa tipo assim, Farináceos atrás. Eu falei, mano, poderia ser o nome do meu canal.
Então, mas quando eu tirei essa foto, eu já tinha o canal.
ah, ok, então eu sou, tipo, muito genial. E já tinha, tipo, tudo acontecido. E isso demonstra que eu sou seu amigo e não sou inscrito no seu canal.
Exatamente.
Porra, desculpa, cara.
Tá tudo bem.
E aquele outro podcast, você ainda anda participando ou não quer falar daquele povo lá?
Do Dollars?
É.
Eu editei. É, então, é um cast anual, o Paulo é muito meu amigo, até hoje eu converso com ele, mas eu tentei editar, mas é muito difícil pra eu trabalhar com edição, porque eu já escrevo. Eu resolvi mudar minha vida e lá sair do escritório e virar cozinheiro, então agora meu tempo ficou meio que nulo também, porque eu tô trabalhando o dia todo, chego em casa e tenho que escrever. Então é foda, é exato. Se eu compro um quilo de linguiça, se eu cozinho, dá pra 20 comer.
É... Nossa! Caralho, piada de cozinheiro, caralho! Mas então, no episódio de hoje a gente vai tentar falar de Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Animação muito legal que saiu, que a Sony tá lançando. A gente tá numa campanha muito forte que vocês têm que assistir filme no cinema, porque a experiência é, tipo, muito diferente, tipo, vale muito a pena. Por mais que tenha criança chorando no vídeo, tinha umas crianças berrando na minha sessão, a gente tem que conviver com crianças berrando em sessão quando é filme quando é filme de animação, mas vá mesmo assim. Mano, o Homem-Aranha Verso, ele, na temporada de premiações que tá acontecendo agora, ele já levou dois, né, de bandeira. Ele levou o Globo de Ouro e Melhor Animação. Os dois foram a Melhor Animação, né, idiota. Foi o Globo de Ouro, de Melhor Animação, e o Critics' Awards. E ele tá no SEG, eu acho. Indicado, provavelmente ele deve estar no SEG, porque todo mundo foi indicado no SEG. Porque eu nunca entendi como funciona o SEG. Mas, cara, e aí? Qual era a esperança de vocês pro Homem-Aranha? Pro Aranha-Verso?
Eu já tava bem hypado, assim, pra esse filme, porque tem um, pra mim, atualmente a gente não tem muita história boa do Homem-Aranha nos quadrinhos, né? Então, ver o Miles Morales no cinema já foi uma coisa muito, muito foda pra mim. Grava, por quê?
Tem um monte de coisa sua aqui,
viu? Eita! Tá, depois eu vejo.
Sabe que
isso aqui?
Bora!
Tá, depois eu vejo, depois eu vejo.
Sabe que isso aqui não tem edição, não, né, parça? Sabe que é tipo.
Eu sei, vamos lá.
Música no fundo, tá com pau.
Tá com pau, eu sei como você é preguiçoso pra caralho. Então.
Caralho.
Então, onde eu tava? Minha avó deu.
Do que você gosta do Miles Morales.
Ah, sim. O Miles Morales, ele pra mim, atualmente, é o Homem-Aranha definitivo, né? Então, eu já fiquei muito hypado, né? Eu gostei muito dos trailers, gostei bastante do filme também. E foi muito, assim, o filme é ótimo. Pra quem, a experiência em quadrinho tá ali.
Eu lembro da gente conversando um tempo atrás, alguns anos atrás. E aí, muito estranho a gente dizer alguns anos atrás. Realmente alguns anos atrás que a gente trocou ideia.
Acho que é.
E você sempre falou do Miles Morales nos HQs. Você acompanha o Miles desde o começo ou qual é a sua relação com os quadrinhos dele?
Eu acompanho o Ultimate desde o começo. A série Ultimate, que é onde originou ele, né?
Que é 2011, né?
Não, é a série 2000, no caso. A primeira série que tinha o Homem-Aranha mesmo.
Tá.
O Homem-Aranha. Eu acompanho tanto que eu tenho a coleção quase completa aqui do Ultimate comigo. Eu acabei acompanhando também o Miles lá desde 2011. E eu gostei muito, falei, opa, isso é interessante, porque pra quem não sabe, tá, gente, spoiler, pode dar spoiler do...
Porra!
Então, no universo Ultimate, no antigo universo Ultimate, que hoje não tem mais, né, Peter Parker acaba morrendo, e o Miles Morales acabou assumindo o manto, como o Homem-Aranha, né, então, ele tem toda essa, tudo que o filme segue, essa parte, ele tem no Ultimate Miles Morales, na HQ, que é ele meio que se acharam como Homem-Aranha realmente, porque ele vê ali que ele meio que entrou de paraquedas, porque o outro Homem-Aranha tava lá em atividade, ele morreu e ele meio que ele viu que ele precisava, né, estar no lugar dele, né, porque foi um negócio muito chocante, assim, pro universo ali nos quadrinhos, né, e tanto que ele sentia falta dessa coisa desse... do Peter a ensinar ele a ser um Homem-Aranha de verdade e tal, então ele tem esse peso, tanto porque o filme ele pega também o Homens-Aranha, que é uma outra história à parte, onde o Peter Parker do universo regular vai pro universo Ultimate, eles se conhecem e tal, ele tem bastante esse filme, ele tem elementos de bastante coisa do Miles Morales, né, mas pra mim o Miles Morales é um personagem muito bom, assim, de longe. Junto com a Kamala Khan, que é outra personagem foda pra caralho.
Puta, eu quero muito tocar a Kamala. A Kamala é um assunto que eu quero tocar
É, então. Ela, os dois são dois personagens, assim, pra mim, da Marvel, assim, atualmente, é os melhores, assim, de longe. De longe. Tanto em, na questão de representatividade, como realmente como construção de personagem também. Então, eu já tinha ficado muito hypado com esse filme.
O que eu acho mais legal desse filme é porque, cara, como os caras não perderam a mão em nenhum instante. É um filme que você... É um filme difícil de fazer, porque é uma animação com o super-herói mais conhecido da Marvel. E a Sony tá com um problema porque ela tinha o herói mais conhecido da Marvel e agora meio que ela não tem mais, entre aspas, né? Porque ela não consegue ser... Tipo, ela não pode fazer muita coisa agora, porque ela tá com a Disney. Os caras, eles tiveram a coragem de fazer uma animação do Homem-Aranha com o Maris, que é, tipo, um personagem muito importante, muito importante.
E vale lembrar que o Homem-Aranha do MCU, esse filme que vai ser agora, é o último do contrato, né? Então, a gente não sabe como vai ser, mas eu acho que eles vão renovar esse contrato aí, porque por mais que a pessoa fale que a Marvel precise do Homem-Aranha, eu já acho que...
A Marvel não precisa do Homem-Aranha, a Sony precisa da Marvel.
É, então, eu já acho que é mais... eu acho que é muito mais ao contrário. Mas eu acho, eu tenho umas apostas aí que o Miles Morales vai estar também no MCU. Ele já existe no MCU.
Ele já foi levemente mencionado, né? O Donald Glover menciona ele.
É, o Donald Glover é o tio dele, né? O Donald Glover... O
Glover é o gatuno, né? Que tá nesse filme.
Entre um Jesus American e outro, o
Aliás, a gente for falar do Miles, né? O Donald Glover foi uma das inspirações pra criação do personagem.
Isso. E é o dublador do desenho do Homem-Aranha, né? Qual é o desenho do Homem-Aranha que ele aparece?
É o Ultimate. Ultimate Spider-Man.
Então, mas falando do Aranha-Verso, uma coisa que eu achei muito interessante, eu comentei isso no final do filme, é que esse filme ele só funciona sendo uma animação. E ele me deixa na cabeça se filmes de heróis, a gente não deveria ter mais filmes de animação de herói, pra eles terem essa liberdade de criar tão bem, assim. O que eles fizeram com o Aranha-Verso é maravilhoso. É, me deu vontade de voltar a ler quadrinhos, sabe? Eu li quadrinho muito tempo atrás e eu li muito pouco, porque não me pegou. Mas, cara, assistir Aranha-Verso e ele tem uma linguagem muito de quadrinhos, né?
Sim, não, mas a gente até tem filmes de heróis em animação. Tem os da DC, né? Só que eles são todos pra home video.
Então, não, mas eu tô falando, a gente não deveria ter mais. Me deu vontade de assistir o Guerra Infinita em animação. Tipo,
não,
cara,
pra tanto.
Não, assim, me deu vontade de assistir uma versão.
Calma,
não, tá bom, mas eu falar assim, cara, eu quero ver o que eles fariam. Porque Guerra Infinita já foi grandioso. No live action, foi incrível, o melhor filme que eu tinha assistido ano passado. Ah, foi muito bom.
O Kaká é chato, Kaká é chato pra caralho. Assim,
tem seus problemas, mas ele é muito.
Não, não tem problema, não, mano.
Muito grandioso. Não, ele tem. E é normal, cara. É normal um filme ter. O Aranha-Verso, ele tem uma linguagem muito legal de como ele foi feito, como ele. Ele toca em assuntos muito interessantes. Ele pega um personagem que é o Miles, que é um Homem-Aranha, que não é o Homem-Aranha que a grande massa tá acostumado. Todo mundo lembra do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, agora do Tom Holland. Então é um Homem-Aranha, vamos lá, branco. E aí eles pegam o Miles Morales, que é um personagem negro, latino. E cara, no universo que o Homem-Aranha já existe, e inclusive é quase que o nosso universo, porque no começo do filme ele menciona coisas que aconteceram nos filmes lá do Tobey Maguire, por exemplo. Tem uma cena em que ele tá dançando como o Tobey Maguire dança, então ele brinca com essa existência já desse universo do Homem-Aranha.
Ele tem meio que referências, não é bem...
Não, mas ele brinca como se naquele universo o Aranha já tivesse vivido por algumas coisas que a gente já viu o Aranha viver nos universos que criaram pra ele. Mas aí você bota o Miles Morales, que não é um personagem muito... Assim, vamos ser sinceros, pra quem lê quadrinhos, conhece o Miles. Mas quem não lê, quem não acompanha os desenhos, quem só conhece o Homem-Aranha como Tom Holland, personagem que apareceu agora nos Vingadores, não tá ligado quem é o Miles Morales e pode estranhar de primeiro. E cara, você vê aquele personagem, mesmo quem não conhece, vai se apaixonar por ele. Até o final do filme você já tá querendo. Cara, caguei pro Peter Parker. O Miles é muito mais da hora.
Depois do Pantera Negro. O Pantera Negro vai mudar muita coisa na cultura pop, gente. A gente vai ter que aceitar.
Graças a Deus.
Já mudou.
E isso, graças a Deus, a gente vai ter que aceitar isso. O Miles, eu acho que o Aranha-Verso é um exemplo disso. É a mudança que o Pantera Negra tá causando. E puta, que vem é muito mais mudança. O Luigi falou da Kamala. Puta, eu queria muito que a Disney visse o Aranha-Verso.
Ó, oh, se prepara que vai ter Kamala no MCU, viu?
Se não tiver no MCU, puta, por favor, Disney, assiste o Aranha-Verso e depois, quando tiver saindo a Capitã Marvel, puta, lança uma animação igual ao da Kamala, vai ser muito foda.
Kamala Khan, não conhecia.
A Kamala Khan, ela é a nova Miss Marvel, que é nova, né? Nova Miss Marvel. E ela é muçulmana.
Da hora.
É, tanto que ano retrasado foi eleito o melhor quadrinho do ano aí na nova experiência.
E a Kamala é legal porque, tipo assim, ela escolhe ser a Miss Marvel porque ela era fã da Carol Danvers, que já tava com o manto de Capitã Marvel, eu não sei se ela ainda é, mas a roteirista das HQs da Kamala também era uma mulher, também muçulmana.
Aí, cara, é isso que a gente precisa, né? Representatividade, né, velho?
É, no momento de representatividade, acho que até a Mulher Maravilha também foi importante nesse sentido.
Não, é tipo, pode parecer um pouco escroto, tipo, são três homens brancos falando de representatividade, mas, cara, na moral, eu... Exato. Me chama de escroto quanto quiser, eu acho que precisa, tá ligado? Eu fiquei muito feliz de ver o Miles um super-herói negro, e, cara, eu saí da sala de cinema e eu vi crianças, moleques negros, e comentando disso e achando muito legal, e eu fiquei muito feliz com a repercussão que teve o Pantera Negra também, teve exatamente esse tipo de coisa. Cara, essa molecada, eu fiquei me sentindo, puxa, eu gostaria de ser o Miles, que pena que eu não posso ser porque eu sou branco. E aí eu falei e pensei, caralho, quantas crianças negras não devem ter pensado isso a vida inteira de todos os heróis que eu acompanhei?
Exatamente. Mano, eu quando eu tava na fila pra comprar, eu fui assistir o filme na sexta e na quinta eu fui comprar o ingresso.
Uhum.
E na minha frente tava um pai e um menino negro, eles estavam, tipo, na fila tentando decidir qual era o filme. E eles estavam, tipo, muito por Dragon Ball, tá ligado? E eu, tipo, pô, dentro, mano, escolhe o Aranha-Verso, escolhe o Aranha-Verso, escolhe o Aranha-Verso. Eles foram lá e escolheram o Aranha-Verso, tá ligado? Eu fiquei, tipo, muito. Eu só fiquei, mano, tomara que você goste muito, leque.
Espero que tenha sido uma puta sessão, tá ligado? Puta,
tomara que tenha sido uma puta sessão pra ele, tá ligado? E que ele tenha achado demais.
Porque é uma puta animação. Ele toca em temas muito interessantes, assim, eu não sei se na criação do Miles nos quadrinhos tem, porque minha base do Miles, sinceramente, foi o jogo de PS4 do Homem-Aranha, e o que não é a mesma história, assim, que vamos deixar bem claro, quem jogou o jogo e vai achando que o Aranha-Verso, não é a mesma história, não tem nada a ver quase, mas a minha base do Miles era, cara, ele é um Homem-Aranha negro, então eu fui assistir o filme, eu sabia disso. E eu vi todo o background, hip-hop, grafite, toda a cultura hip-hop, né, que envolve o rap, o grafite, ali no Miles, no personagem, é muito insano.
Uma coisa que todo mundo tá falando, o Miles Morales é o Homem-Aranha negro, o Miles Morales é o Homem-Aranha... Mano, o Miles Morales não é o Homem-Aranha negro, o Miles Morales é o Homem-Aranha.
Ele é o Homem-Aranha, exato.
Ele, ponto, tá ligado? Uhum. Ele é o Homem-Aranha, não, irmão. Ele é o Homem-Aranha daquele universo.
Então, é isso. É porque muita gente falou, quando apareceu o trailer, aí você tinha, nossa, tem o Homem-Aranha... Tem a Homem-Aranha mulher, tem a... Que é a Gwen, Spider-Gwen, tem o Porco-Aranha, tem o Homem-Aranha preto e branco, tem a Homem-Aranha japonesa e tem o Homem-Aranha negro. Cara, são personagens completamente diferentes, você entende a diferença desses personagens. E como esse filme é maravilhoso, que eu até comentei, é muito bom que você se identifica, não importa quem você seja no mundo, você vai se identificar com algum personagem.
É.
E, tipo, crianças negras podem se identificar com Miles ou com outro personagem, mas asiáticos podem se identificar com a Penny e meninas mais alternativas, não importa a raça, claro, posso se identificar com a Gwen. E quem tá um pouco acima do peso que nem eu, posso se identificar com o Peter Parker do 616.
E, mano, o Nicolas Cage, mano, esse filme é tão perfeito que fez o Nicolas Cage ficar bom.
O Nicolas Cage é quem?
É o Noir. Não, mas a dublagem tá muito boa. Tanto porque o dublador do Homem-Aranha Noir no Brasil é o mesmo do Nicolas Cage.
É, mano, o cara fez igual.
Mas o bom é que toda vez que o Homem-Aranha pula, se você pensar, ele tá no ar, né?
Nossa senhora.
Não, mas essa parada que você tava falando, que você... É, da cultura do que o Miles carrega no... Que ele carrega pelo fato dele ser negro, que é a questão do hip hop, que é a questão do grafite. Cara, isso tá muito bem representado no filme. E,
tá.
Cara.
Não é só pelo fato dele ser negro, né? Mas ele sendo negro, essa cultura acaba sendo. Sim. Ele tá imerso nisso, né? Então vem quase que natural.
Isso do grafite não tem nos quadrinhos, tanto porque eu acho que isso é muito, algo muito mais representativo mesmo nesse filme, né? Do que. Ele representa demais a cultura hip-hop, até a cultura do Brooklyn, né?
É aquela questão da série do Luke Cage, né? Que ela carrega, que ela... Por mais que seja uma série ruim, a gente tem que concordar com uma série horrorosa. Mas se você for pegar a trilha sonora, ela também tem essa questão do hip-hop, ela também tem a questão de como é a região dele, tá ligado? Isso é muito foda também.
O Blaxploitation.
Então, se você for pegar na questão do Blaxploitation, o Luke Cage, ele até se enquadra assim. O Homem-Aranha, ele não se enquadra tanto no Blaxploitation. Porque o Blaxploitation é uma questão mais de crime, pau. O Homem-Aranha é tipo mais fantasia. Então ele não se enquadra tanto no Blaxploitation, que sempre quis ser mais cru.
Uhum.
Agora, essa questão da representatividade do hip hop, do grafite, dele colando os adesivos e o pai dele sendo policial não gostando, ele tomando dura do pai e ele triste porque ele vai ter que mudar de escola, cara, tudo isso é tão legal.
É muito profundo. Na verdade, é legal você ver como eles deixaram, como eles conseguiram criar essa humanidade. Cara, é um desenho, é uma animação. Ela é feita de uma forma que você tem frames saltando, então ela é meio travadinha, propositalmente. Ela é maravilhosa, inclusive, por causa disso, essa escolha artística, que no final você nem percebe que tá assim, mas ela é quase um quadrinho em movimento.
Uhum.
E ela é muito bem escrita, na verdade. O roteiro, ele é muito bem escrito, porque você vai do começo ao fim numa linha sem parar, e ele é cheio de ação, e ele é cheio de momentos muito dramáticos, e muito cheio de humor, e o filme não peca em nada.
Puta, o Peter Gordo.
O Peter Gordo, pois é. Eu não sei se a gente vai falar da história do filme, mas...
Claro,
pode. Não, então, mas é porque, assim, o Peter Parker, ele existe no universo do Miles. O Miles, aliás, ele é um garoto que admira, de certa forma, o Homem-Aranha. Ele gosta do que o Homem-Aranha faz, o pai dele não. Mas o Homem-Aranha, ele fala, eu tenho, salvo a cidade, já salvei a cidade várias vezes, e vai mostrando as coisas que ele fez. Ah, fizeram até um picolé muito caído e tal, não sei o que. Você tem as piadinhas, é sempre muito com o nível de humor maravilhoso, as piadinhas do Peter muito bem ali, as sacadinhas maravilhosas. E o Peter até nas cenas finais dele ali, antes dele morrer, spoiler, ele morre logo ali no começo do filme. Ele, logo após o Miles, na verdade, ganhar os poderes através de uma picada da aranha de uma aranha que ele recebe, ele ganha os poderes, né? Ele não sabe exatamente o que tá rolando. E ele ganha esses poderes e o Peter, ele meio que percebe que ele é igual e fala, não, eu vou te ajudar, cara. E o Peter, ele é muito bacana, muito gente boa, e é um moleque ali, ele tá sempre fazendo piada, até a cena que ele morre, né? Por conta do rei do crime.
A cena é pesada, hein?
A cena é pesada, é uma execução. Eu fiquei na dúvida do que tinha acontecido ali na hora.
Ela é pesada só porque tem o rei do crime.
O rei do crime era o mais leve ali, se você parar pra pensar naquele Duende Verde gigante.
Também.
Não, a forma como o Rei do Crime bate no Homem-Aranha, ele assassina o Homem-Aranha nas mãos, né? Ele dá uma porradona e o Peter morre. E você tem aquela tensão do Miles, que acabou de prometer pro Peter, não, eu vou te ajudar, mas ao mesmo tempo ele vê o Peter morrendo, então ele era ele acabou de perceber que ele tem aqueles super-heróis, mas ele viu o Homem-Aranha morrendo, o Homem-Aranha era o cara que fazia aquilo há quanto tempo, né? E você tem todo o conflito do Miles não querer ser um super-herói, ele só quer ser alguém normal. E aí, mais pra frente, você é apresentado a um outro Homem-Aranha que também é o Peter Parker, mas ele já tá muito mais velho. E ele já passou por muitas coisas, né? Ele tá gordo pra começar, né? Não gordo, obeso, mas ele tá com uma pancinha simpática. Senhorzinho. Ele já tá com alguns cabelos brancos. E ele fala que ele se separou da
minha. Quem não tem barriga não tem história, irmão.
Exato, exatamente. E o Peter, ele fala que ele se separou da Mary Jane, e você fica, você se sente mal por aquele Peter, sabe? Eu até pensei por um segundo, falei, puta, será que esse seria o futuro do Peter do Tobey Maguire, talvez? E e esse Peter que a gente tá assistindo agora...
Aquela cara de bundão que ele tem, mano. Caralho, eu odeio o Tobey Maguire. Caralho, na moral, se eu pudesse, alguém chega em mim e fala, cara, com quem você agrediria na rua? Tobey Maguire seria a primeira opção, com certeza.
Jesus, mano.
Caralho, eu odeio aquela cara. Eu odeio aquela cara de chorão dele.
Não, de fato, ele é meio estranho. Na época ele foi um bom Homem-Aranha, mas esses filmes eu tenho muito medo de reassistir hoje em dia.
O 2 é assistível agora.
Não, o 2 ele é bem okzinho até, pelo que me
lembro. Um também.
Eu me lembro.
Não, um também. O que mais pesa é o 3, mano. O 3
é complicado.
O mais pesa na balança.
O 3 já não foi bom na época, né?
É que o 3 puxa muito pra baixo.
É que eu sempre lembro da cena dele voando com a teia no 1, que era um efeito especial tosquíssimo, que ele tava voando numa direção, o cabelo da Mary Jane tava voando na outra, e na verdade ele era só uma estátuazinha andando assim com o fundo girando.
Eu sempre fiquei puto porque eu fui na esperança de ouvir Ramones e tocou Aerosmith.
Qual é o lance do Aranha-Verso? Você vai ter diversos Homens-Aranha, né? Diversos portadores dos poderes da aranha nesse mundo, né, apresentados aí, e porque o Rei do Crime quer ter de volta a família dele, que existe em outras dimensões, ele tenta trazer a família dele de volta, ele acaba trazendo outros portadores desses poderes do Homem-Aranha, né, que dividem aquele, talvez, DNA com o Peter, talvez, DNA talvez seja a palavra errada, vocês que leem quadrinhos me expliquem.
Destino.
Talvez, é, então. É porque, na verdade, o Peter, ele é colocado no meio do raio lá, que vai, que tá tentando trazer a família do, do Rei do Crime, e aí talvez isso que traga os Homens-Aranha ali, a Gwen, a
Spider-Man. Ah, eu acho que é muito mais coisa do destino, porque até os quadrinhos, ele já brinca bastante com isso, né, com a Madame T.
É verdade, tem a Madame T.
Cada aranha tem o seu destino e tal, acho que é bem nessa, claro que o filme não foi tão a esse ponto assim, né, mas acho que é bem nessa pegada, assim, sabe, de destino e tal.
Mas sabe o que eu achei um bagulho legal dessa parada de universos paralelos? Cara, o filme, ele não precisou ser didático pra você. E é um filme pra criança. Ele não precisou ser o Nolan fazendo, dobrando a folha de papel pra explicar o buraco de minhoca no Interstellar, tá ligado?
É verdade, é verdade.
Tá ligado? Foi tranquilo.
E ele é de uma forma que você tem diferentes... É incrível como eles fizeram isso, cara. Esse filme tem muito que ganhar um Oscar de animação. Como eles colocaram...
Não, vai ganhar, diferentes... vai ganhar.
Ah, eu não sei, cara. Sempre tem a Disney, eu tenho muito medo.
Ele vai concorrer com...
Não, vai ganhar.
Detona Ralph, cara.
É, pelo amor de Deus, né?
E Incríveis, né, amigo? Os Incríveis 2 também.
Puta, ah, é, tem Incríveis 2. Os Incríveis
2 é legal, mas não é... Sei lá.
Mas é o que eu ia falar, que eu achei foda como eles conseguiram colocar diferentes estilos de desenho. Você tem a Penny Parker, que é um estilo mangá. Você tem o noir, que era um estilo bem mais denso, mais preto e branco, inclusive, né? Você tem o Peter Parker, que é o Homem-Aranha cartoon, totalmente Warner Bros. Looney você Tunes, tem o... Looney Tunes. É, Looney Tunes, isso. Você tem o... Pra mim, era Warner Bros. O nome, eu acabei de me lembrar que é Looney Tunes.
Não, é, não, é que Looney Tunes... É, realmente, não, é o Warner, é o Warner. Não, mas é Looney Tunes por conta do desenho dele, né? Que ele, tipo, tira martelo gigante e...
Exato, não, é isso mesmo. Não, é que eu queria falar Looney Tunes, mas eu esqueci o nome e acabei falando Warner. Mas o... E aí você tem a Gwen, que é num estilo um pouco diferente, ainda ser... É quase mais realista, eu diria.
É meio estilo punk, né?
É, eu não sei bem como dizer, mas o estilo do desenho dela. Você tem o Peter, que ele é um pouco mais...
Barroco.
É, isso. E aí você tem o Peter, que ele é um pouco mais pro estilo do Miles. Você tem aquele universo do Miles também, que tem um estilo próprio. E você tem todas aquelas pessoas, todos aqueles desenhos interagindo de uma forma muito orgânica num mesmo ambiente e não parece estranho. Isso é genial, como eles fizeram isso acontecer, tipo, como esse filme funciona, como eles fizeram esse roteiro funcionar, como eles fizeram essa animação funcionar dessa forma, é genial. Eu não tenho outra palavra pra descrever esse filme, é genial.
É. Quem faz, quem roteirizou foi a galera da Aventura Lego, né?
É.
A Aventura Lego é um baita de um filme também aí.
Foram esses caras que a Disney expulsou do Han Solo, né?
Foi.
Ah, tá bom. Solo foi o que foi, Spider-Verse foi o que foi, I rest my case.
Eu não sei vocês, mas eu chorei no comecinho do filme.
Eu,
né?
Chorei. Eu chorei em três momentos.
Bora.
A morte do Peter me deixou marejado. Mas
nossa, você viu o Stan Lee ainda, pelo amor de Deus. Que lá é de cortar o coração.
É, não, toda aquela cena da morte do Peter, ela é bem, bem triste. Logo no começo, né, que o Peter Parker morre, e aí você sabe que a partir daquele momento o Miles vai ser o Homem-Aranha daquele universo.
Sozinho,
sem a ajuda do
Peter se virar. Porque pra fuder, além do Peter... o Peter não sabia que ele ia morrer ali, mas o Peter ainda deixou o Miles com a missão, né, que é destruir a máquina do buraco de minhoca.
É,
dimensional do Rei do Crime.
Isso, porque eu acabei não falando, mas o Miles, ele encontra o Peter lutando contra o Duende Verde, gigantesco, inclusive, eu nunca tinha visto aquele Duende Verde daquele jeito.
É do Ultimate, ele é assim também.
Ele encontra o Peter lutando contra o Duende Verde numa sala gigantesca em que tá o Rei do Crime tá soltando um raio interdimensional louco, e o Homem-Aranha, né, o Peter Parker, tá tentando quebrar essa máquina. E o Peter... Quando ele percebe que o Miles tem o mesmo poder, né? Eles conseguem se identificar, talvez, pelo senso aranha. E ele fala, bom, eu vou ter que te ajudar, vou ter que te treinar, beleza, mas eu tô meio ocupado agora. E aí, no final, o Peter tá fudido, porque deu uma explosão fudida lá. E o Peter fala, eu não vou conseguir, eu não tô com energia, tipo, eu não tô com forças, eu não vou conseguir fazer isso, mas você tem o mesmo poder que eu. Toma isso daqui na sua mão, sobe lá e resolve essa parada. E você compreende, assim, você pode até ficar bravo. Mas você compreende o porquê o Miles não foi. Ele tava cagado, ele não sabia usar os poderes, ele não fazia ideia do que ele fazer.
Sim.
Então, tipo, é muito incrível, ligado? Como ele conseguiu, como aquilo aconteceu, sabe? Eu entendi
A cena do luto que o. Que a Mary Jane discursa, aquilo lá já me deixou de.
Exato. Aquilo deixa.
Eu já tava chorando. Eu já tava chorando horrores, porque lá é total a saga do Ultimate da Morte do Homem-Aranha. Aquilo lá é total, mano. É muito. Então, mano, cara, é muito pesado, é muito triste, mano.
Mas não foram nessas partes que eu chorei. A parte que mais me tocou foi a parte do diálogo do Miles com o pai dele. Porque é uma questão meio que de pai com filho, né? Que cada um meio que interpreta como quer, mas eu tenho uma questão muito, muito forte com meu pai e tal, e ver aquela cena foi muito forte pra mim. Aquela cena eu chorei, de fato. É, eu chorei na morte do tio, do Aaron, tá ligado? Porque.
Porra!
Aquilo me chocou. Eu não sabia que o Gatuno era o tio do Miles. Desculpa, gente.
Ah, você não sabia?
Não, não. Aquilo pra mim foi. Eu fui no teto quando aconteceu.
Eu também não sabia, mas eu matei. Eu matei em algum instante, eu não lembro qual parte do filme eu matei, mas eu matei
antes. Foi quando ele tirou a máscara.
Não. Eu matei em algum momento. Eu matei em algum momento ainda, só não lembro quando foi. Eu achei meio burro ele, não?
É um pouco, talvez. Eu não sei qual. É que na verdade, essa talvez seja a única coisa que eles não explicam no filme, é o porquê que o tio dele é o Gatuno. Tudo bem que não tem que explicar, mas.
Dinheiro, né?
É, não, assim. É, porque... Não, mas ele não tem. É, a motivação e tal, etc. Não tem muito isso.
Dinheiro!
Hein, mano?
É dinheiro!
Ele é um mercenário!
Então, beleza. É que eu não sei, tipo, eu não sabia. Eu não... Aquilo me chocou tanto, foi tão chocante pra mim quanto foi saber que o Batman lá era o Abutre no Homecoming do. No...
Nossa!
Aquilo lá eu também não esperava. Não, não fazia ideia. Que ele era o pai da menina. Que ele era o pai da menina que o Peter tava.
Ah, tá.
Na
sim,
cena que o Peter bate na porta e o maluco abre a porta, eu fiquei, what?
Ah, é verdade.
Então, pra mim.
Deve ser muito legal assistir filme com você, porque o cara não sabe de
não,
nada.
Não, eu tô boiando total. Eu vou pro cinema totalmente Howley.
Clube da Luta.
E...
Tá ligado o que aconteceu em Clube da Luta?
Eu sei o que acontece em Clube da Luta. O nome dele é Tyler Durden, sempre foi. E aquilo me chocou muito, aquela cena da morte do Aaron. E eu fiquei muito mal. E o final, cara, o final, ele é muito, muito poderoso ali. Você, mesmo, o filme tem 2 horas, sei lá, 2 horas e um pouquinho, talvez menos. E ele, não, esse tempo é suficiente pra você se apegar àqueles personagens de uma forma que no final você só não, você sabe que eles têm que ir embora, porque afinal eles vão morrer se eles não forem. Mas você fica muito triste quando eles vão, aquelas
despedidas
são muito...
Fica tranquilo que...
Não, eles vão voltar, graças a Deus,
pelo menos a Spider-Gwen pelo menos volta.
Spider-Gwen, ela é maravilhosa.
E a próxima parece que já anunciaram na sequência, né, obviamente.
Graças a Deus.
Anunciaram a sequência e o roteirista, um dos roteiristas prometeu que pode rolar o Homem-Aranha do Tokusatsu lá.
No 2 parece que eles vão dar mais uma importância mais no relacionamento da Gwen com o Miles, né, porque nos quadrinhos eles meio que...
Se pegam?
Que se pegam, é, e tem um... E tanto que tem uma saga que é quando ele vai pro universo da Gwen, que durante essa viagem, assim, porque a Gwen, ela é meio que uma aranha, uma agente de dimensões, tá ligado? Que protege as dimensões aranhas, né, junto com os outros aranhas aí que tem. Que ninguém liga, né? As aranhas que ninguém liga, fala a verdade. Né? E aí tem uma dimensão que eles são casados.
Ah, que da hora.
Eles têm filho e tal, então... Então, eles falaram que vai trabalhar isso, então vamos ver o que vai ser, né?
Não, e outra, parece que no filme, nesse filme do Homem-Aranha, esse primeiro do Aranha-Verso, eles estavam planejando colocar bem mais personagens. Foi quando a Sony deu sinal verde pra eles que poderia rolar uma continuação, eles resolveram segurar a mão pra segurar alguns personagens.
Ah, não, foi uma decisão muito acertada. O tempo de tela que cada personagem ali tem é o essencial pra você ter um desenvolvimento de personagem. Claro que talvez se eles tivessem tido mais personagens e tivesse sido bom pra caralho, eu ia estar falando exatamente a mesma coisa.
Mas aquela cena do Miles pintando, né? Grafitando o uniforme do Aranha Antigo é muito...
Sim, aquele primeiro grafite dele, o No Expectations. É maravilhoso.
Não, é, também, eu digo quando ele grafita o uniforme do Homem-Aranha.
Ai, porque que cena ele... maravilhosa.
Ai, que delícia, cara.
O uniforme dele é grafite, né?
Sim,
é o grafite.
Aquilo eu achei genial, ele grafitou
do primeiro uniforme.
O uniforme do Aranha. E a mão dele, se você olhar, ela tem as gotículas pretas na ponta vermelha da luva. É maravilhoso. Aquele uniforme é incrível. Até quando eu cheguei em casa, eu liguei o videogame e eu descobri que não tinha aquele uniforme do Spider-Verse. Eu descobri que tem o uniforme do Peter normal e eu fiquei bravo. Eu quero aquele uniforme.
É, aquele uniforme, ele pega muita coisa da personalidade do próprio Miles, né? Isso que é muito foda.
É aquilo, é o Homem-Aranha, mas não é o Peter Parker, é o Miles Morales. A identidade do Miles Morales, toda a identidade hip-hop dele, de grafite, ele faz o símbolo da aranha dele, é diferente do símbolo do Peter.
E essa questão, a aranha dele, o uniforme dele é diferente do Peter, porque ele é um Homem-Aranha diferente do Peter.
Exato. Ah, e aliás, tem todo o lance que o Miles, ele gostava do Homem-Aranha, mas ele não tinha intenção de ser um super-herói, ele só queria viver uma vida normal.
É porque assim, a gente não teve isso no MCU, mas talvez tenha sido a mesma coisa com o Tom Holland, porque ele era fã do Homem de Ferro, tá ligado?
Talvez. É que o Aranha, você sempre tem a ideia de que o Aranha tem o lance lá do Tio Ben. Grandes poderes, vem, grandes responsabilidades, e aí você vai ter que fazer essa parada.
E é até legal que o Tio Ben é o estopim pra tudo acontecer. Todo o universo do Aranha tem um, entre aspas, o Tio Ben dele, né, que... É, do não. Miles é o tio dele, realmente. O da Gwen é o Peter do universo dela, tá ligado? Isso é muito legal.
E cada universo você tem uma homenagem também, né? O Peter lá, ele é o Peter Benjamin Parker, né? Peter Parker.
É...
Benjamin é o nome do tio Ben, né? E ele acaba sendo o mentor ali do Miles. Ele não é o. Ele não morre, ele não precisa morrer pro Miles querer seguir, né? No caso, quem faz esse papel é o Aaron. O tio dele, que acaba sendo a inspiração pro Miles, né? Porque o Miles espelha muito no tio.
Não, na verdade é o Aranha, né?
Então, o não, tio... assim... O tio, ele é a inspiração pro Miles antes dele ter os poderes, né? O Miles gosta muito de passar tempo com o tio dele. E o que eu achei legal é que o tio dele não precisa falar isso, mas ele não quer que o Miles siga o caminho que ele seguiu, tá ligado? Tanto que na cena em que o tio dele morre, ele fala, você é o melhor de nós. Você é melhor do que o seu pai, que é policial e não vai conseguir salvar o mundo, e você é muito melhor do que eu, que tomo as escolhas erradas. Ele não fala dessa forma, ele fala só você é muito melhor do que nós, mas é muito fácil de você entender como o Miles tá ali, tipo, aqui, o tio dele, ele é o tio Ben, no sentido de dar pra ele a motivação, mas eu digo mentor de Aranha, acaba sendo o Peter Benjamin Parker, que acaba tendo uma função também ali de evolução. E o próprio Peter cresce com o Miles, tanto quanto o Miles cresce com o Peter.
É, ali um precisou do outro, né? No caso do Miles com o Peter, um precisou do outro, né?
É, no começo, ali, quando o Peter aparece, você fica na dúvida, por que que o Peter se separou da Mary Jane? Isso você acaba... Isso, aliás, é genial, porque gera uma piada hilária lá no final do filme, a piada do pãozinho.
Puta, é a piada do pãozinho, verdade.
Mas você descobre que, na verdade, ele entra em conflito com a Mary Jane, porque ele não quer ter um filho. E ele fala um momento lá que o Miles tá tentando aprender, e o Miles, cara, assim como qualquer aprendiz, tá fazendo merda. Ele não tá sabendo dominar os poderes dele, e ele não sabe fazer o choque, ele não sabe ficar invisível, que são as coisas especiais que ele faz diferente dos outros Homens-Aranha. Ele não sabe usar a teia dele, se balançar direito. E o Peter, ele fala no momento até que essa frase, ela tem um peso muito forte, mas eles não dão esse peso todo porque o momento não pedia isso. Mas o Peter, ele fala, é por isso que eu não queria ter filhos, tá ligado? É, eu acho que é no momento que o Miles tá perseguindo o Peter, logo depois do Miles ter eletrocutado ele lá com o Venom Shock lá.
Não, é depois da... quando eles vão pegar o computador lá do...
É depois daquela cena? Quando eles descobrem a Spider-Gwen, então. Mas é, isso. E o...
Aliás, os vilões desse filme são muito bons,
puta,
né?
Genial. Alguém sabia... Desculpa, alguém sabia que a Riponga lá era uma Octopus?
Não, ela nem apareceu no trailer, pra falar a verdade.
Então, eu não fazia, assim, eu não sabia se nos quadrinhos... Aí vai te falar, não...
Não, nos quadrinhos não, nos quadrinhos
da edição 215, lançada em 2012, você sabia que a doutora era... Eu não sabia, eu não fazia porra ideia nenhuma. Eu fui assistir o filme e falei, nossa, a doutora...
Não, fiquei surpresa também.
E, aliás, eles mencionam o lance do o Peter, ele faz essa piada, né? Ele tá traçando o plano lá na cabeça dele, você vê o plano animado. E aí o Peter fala, ah, a gente vai achar o escritório do... cientista-chefe, aí mostra um cara. E aí passa a cientista de bicicleta e o Miles fala, a cientista-chefe é a mulher de bicicleta. Ele, ok, passo dois, eu paro de ser preconceituoso e vou atrás do cientista-chefe. Que é muito engraçado que, assim, cara, você não imagina que a mulher, pra começar, mulher, e aí depois, mano, Riponga é uma cientista-chefe cabeça de uma supercorporação. Cara, como assim? Isso não é um homem, não é um tipo um homem de terno e gravata, etc. Então você...
É, aquela corporação é, se não me engano...
É Oscar?
Não, não é Oscar. É outra.
Puta, na minha
cabeça... É Alchemax, eu acho que é Alchemax.
É isso aí.
A Alchemax é onde, no caso, nos quadrinhos, universo padrão, o Peter trabalhou por muito tempo na Alchemax.
Então, é lá. Inclusive, não é de lá que ele sai a aranha? Não sei. Não, a aranha era da Oscorp. Ah, sei lá.
A aranha da Oscorp.
Mas enfim, e aquilo me deixou muito surpreso, sabe? Os vilões, né? Você tem um vilão cabeça, que é o rei do crime, que ele é quem move essa história, né? Por causa dele que tudo acontece, ele quer trazer a família dele de volta. Você tem o próprio Gatuno é um vilão.
Sim, é um vilão.
No mínimo, né? Antagonista, ele representa um perigo pro Peter, ele representa um perigo muito grande pro Miles. Ali, antes do Gatuno saber que o Miles é o sobrinho dele, né? Quer dizer, antes de saber que o garoto que ele tá perseguindo é o sobrinho dele.
Foi canelada minha, ó. A Alchemax, ela não é do... É outra empresa que é onde o Peter trabalha. A Alchemax, ela tem duas versões. Tá? A versão 616, que quem é a presidente é a Liz Allen. E no universo 928, que é do 2099, é o Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha 2099. É um dos funcionários de lá.
É, lá eles sintetizam o DNA do Peter Parker, ele é o Homem-Aranha nessa época. Mas aí você tem esses quatro vilões, na verdade, né? Que é o Duende Verde, a Octopus, o Gatuno e o Kingpin, né? O Rei do Crime, que é o mais maior de todos ali. São esses quatro vilões só. E são muito bons! São muito bons.
São. É, o design deles é muito da hora.
Uhum.
O escorpião tá.
Ah,
tá,
tem o escorpião grave. Também, tem o escorpião, verdade. O escorpião que na verdade ele não tem escorpião. A cintura pra baixo, né? É, são pernas.
É, ele é meio baixo. Que o escorpião realmente, né? É tipo ele, o escorpião tipo, rei.
Isso, eu ia falar exatamente. Nossa. Isso. Ele é o escorpião rei, exato. Mas cara, eu tive um problema com o Gatuno.
Ele roubou você?
Não.
Tá bom.
Mas eu achei ele um. Burro. Aquela cena que o Peter vai lá na casa do tio dele. O Peter precisa de ajuda, né? Porque ele tá meio sem rumo na vida. E ele vai na casa do tio. E aí o Gatuno invade a casa destruindo a porra toda. Em nenhum momento ele parou pra pensar e falar: mano, o que o Homem-Aranha tá fazendo na minha casa?
O Peter vai na casa do tio, não é?
O Peter não, o Miles.
Não, mas ele não encontra.
Ele não encontra o Miles.
O Miles tá invisível.
Mas
pô.
Ele sabe que tinha alguém lá, ele tava seguindo o Homem-Aranha.
Não, ele não tava naquela cena.
Ele não tava.
Ele entra na casa e vê que a janela tá aberta.
É.
Ah.
O que eu entendi foi isso. É que na verdade o Miles ele tava meio fugindo.
Desculpa, irmão.
E ele achou que na verdade. O Miles achou que quem tava ali era o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha. O Peter, né? Porque eles tinham acabado de ter uma discussão, sei lá. Ah, é, foi logo depois da casa da May.
Que eu também não gostei muito da Tia May. Mas...
eu achei legal.
Pô, como meio assim, cara? Velho. Achei legal, mano.
Aí o garoto ele vai, né? O Miles vai pra casa do tio. E ele tá lá sentado, ele vê uma silhueta na janela. E ele acha que é o Peter. Porque o Peter tava com sobretudo. E esse cara também entende. Tem tipo uma capa. Só que na hora que ele vê a mão empurrando a janela pra cima, é a mão do Gatuno. Aí ele vai se esconder. E aí é nessa hora que ele acaba ficando invisível. E o Gatuno não encontra ele e tira a máscara. E é nesse momento que o Miles tem a revelação que o Gatuno é o tio dele. E que é muito chocante, né? Nesse momento eu falei, what? Foi muito legal.
What the fuck?
What the fuck? Muito, muito da hora. Tipo, no cinema isso deu... O quê? Como assim? Tipo, não vi essa vindo, tá ligado? Eu achei estranho. Eu falei, puta, o Gatuno tá perseguindo o Miles, mas como assim? Mas tipo, aí depois eu fiquei, mano... Não, aí, pum, aconteceu. E aí, mas o Gatuno acaba vendo o Miles saindo do apartamento, mas não vê que é o Miles... Né, ele acaba perseguindo o cara. Talvez seja isso que você tivesse pensado, Caco. O que, que esse cara tava fazendo aqui na minha casa, né?
Sim, porque, exato.
Porque o Gatuno, ele segue o Miles. Quando o Miles sai correndo de lá, ele segue sem saber que é o Miles, né? Sem saber que é aquele garoto. E aí o Miles vai direto pra casa da Tia May. E aí ele pergunta, ah, você foi seguido? Não. Aí, na verdade, tipo, segundos depois a porta explode. Exato. E os caras estão lá, tá ligado?
E o Gatuno, quem faz o Gatuno é o... Tava vendo aqui.
Boca de Algodão.
É, Boca de Algodão, isso aí.
Ah, é. Nossa, é o Mahershala Ali?
É, ele mesmo.
É o cara que vai ganhar o Oscar de ator coadjuvante. Joguei essa. Nem é o cast de Oscar ainda, mas eu joguei essa aí, viado. É Oscar de ator coadjuvante.
Spider-Verse pra mim é que nem Red Dead Redemption. Tem que ganhar até Nobel de Literatura, se for possível.
Ué, mas Red Dead não ganhou nada, velho. Sinto muito.
Porque os prêmios são os cocô. Vocês são malucos de falar que God of War é melhor que Red Dead Redemption, vocês são loucos.
Bagulho de games é no NAC não, enviado.
Depois eu vou gritar lá no Bota Ficha com esses corno.
É no do moço aí.
Mano.
um deles tinha que desligar a máquina pra todo mundo poder ir pros universos, né? Eles tinham que ativar a máquina pra eles poderem voltar pros seus universos, porque eles iam morrer se eles continuassem lá, e eles precisam voltar. Só que o Miles, ele não é treinado, ele não tem força, ele não tinha a habilidade pra ser um Homem-Aranha. Então a ideia, o que eles decidem fazer é que o Peter Parker, o velho, vai ficar pra trás e vai morrer em prol dos outros. E isso é muito forte, né? Cara, você já teve a morte de um Peter nesse filme. Eu não ia aguentar a morte de dois Peter nesse filme. É muito pra mim. É muito Peter morrendo em um filme só.
E você tem... É porque também cá entre nós, ele tava naquela de ele não tinha mais o
que fazer, né? Ele já. Ele meio que tinha pedido. Ele queria só pedir desculpa pra Mary Jane uma última vez, tá ligado? Porque ele se sentia mal. E, aliás, eles vão pro prédio lá, né? Eles vão pra o subterrâneo onde fica a máquina, porque nesse momento o rei do crime decide que ele também vai tentar trazer a família dele de volta. Aliás, todo esse lance, todo o filme, ele é movido porque o rei do crime quer trazer a família dele de volta. A família dele morreu quando descobriu... Hã?
Vanessa.
A Vanessa e o filho dele descobrem que ele tava matando o Homem-Aranha no momento e eles fogem. E nessa fuga, ela sofre um acidente de carro e ela morre. E o rei do crime meio que culpa o Homem-Aranha por isso, né? Provavelmente, talvez, eu culparia. Mas ele também é o muito maior culpado disso, né? Porque a família dele fugiu dele, não fugiu do Homem-Aranha.
Se eu sou um vilão, irmão, eu ia culpar
sempre
todo mundo.
A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser.
Sempre.
E o rei do crime, ele só quer trazer a família dele de volta.
A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser.
E ele só quer trazer a família dele de volta, e nem que seja de outra dimensão. Tipo, o quão egoísta é isso, tá ligado? Mas ele quer fazer isso de qualquer forma. E é pra isso que a máquina serve. Foda-se que ele vai destruir o mundo, porque é o que pode acontecer. Eles falam que se ele ativar aquele colisor de novo, que é isso que o negócio é, tipo um LHC, né, um colisor de partículas, ele vai abrir um buraco negro. Existe esse risco. Porque ele tá... Mano, o risco é muito grande. A Octopus lá fala que é um risco gigantesco de destruir o mundo. Ele fala, você tem 24 horas pra corrigir.
Como todo chefe.
Também, mas até nisso esse filme ele pega a referência dos quadrinhos. Que tem uma história muito parecida nos quadrinhos também. Que é do... Na verdade, a sequência do Homem-Aranha. Que é o Homem-Aranha 2, obviamente, né? Que é meio que... O que o Miles Morales do 616 está fazendo naquele universo, né?
Uhum.
E aí ele é um gangster do Rei do Crime, no universo padrão.
Caralho.
E aí ele... E ele quer... Ele acaba sabendo que o Miles Morales, daquele universo Ultimate, foi pro universo que ele tava. E descobrindo isso, ele quer montar uma... mesmo tipo de máquina pra poder trazer a família dele que morreu também.
E aí volta. O filme, ele se desenha pra você entender que o Miles, ele não tá pronto pra enfrentar. Ele acaba de ver o tio dele ser assassinado, e você tem... assassinado pelo Rei do Crime, né? Porque o tio dele se recusa a matar ele quando descobre que é o Miles, e o Rei do Crime mata ele por causa disso, e tenta matar o Miles, e o Miles fica chocado. Tem um papo muito foda com o pai dele, que é uma cena que eu chorei muito. E aí o Miles percebe que ele não vai conseguir salvar os amigos dele, por causa dele, né? Por causa dele não conseguir fazer isso, outro Peter Parker vai morrer em prol dos outros Homem-Aranha. E ele... consegue sair, né? Ele consegue controlar os poderes dele, que ele descobre que a calma, né? É o que ele precisa ali. Ele até usa a música pra se manter mais calmo. Tem muito dele cantando, né? O rap é o Sunflower, que é muito da hora essa música. Aliás, por favor, escutem a playlist inteira do filme no Spotify, tá maravilhosa. Eu dei replay nessa playlist sem parar, non-stop. Inclusive, Caco, por favor, bota essa playlist pra tocar enquanto a gente fala. Não era necessariamente nesse momento, mas na edição.
Ah, tá, desculpa.
Era na edição, pô. Até nesse preguiçoso, Caco, velho.
Cara, meu sonho é gravar já colocando a trilha sonora no fundo.
Não existe uma mesa de som, sabia?
Eu não tenho dinheiro pra uma mesa de som. Eu vou usar o Sank, aquele programa que as web rádios usam.
Maravilha. Enfim, e aí você tem uma cena em que os Homem-Aranha vão se despedir do Miles. E falam, velho, a gente vai embora e você não vai poder ajudar a gente, fica aí pra você não fazer merda. E eles vão, e você fica com o Miles ali, tipo, desesperado, porque você não quer que isso acabe dessa forma. É uma forma muito triste de acabar. E você tem o Miles, ele acaba dominando os poderes dele ali. Ele vai pra casa da tia May pra encontrar, pra pegar um uniforme, né, alguma coisa assim. E ele, no começo, a primeira vez que ele vai lá, ele se vê muito menor do que o Homem-Aranha é. Você tem um jogo de câmera que coloca ele... olhando pra roupa do Homem-Aranha de baixo. E quando ele chega lá nesse momento, que ele já tá encontrado consigo mesmo, mais ou menos, é o momento em que ele tá olhando pra roupa do Homem-Aranha e ele se vê na altura do Homem-Aranha, na mesma altura, no nível dos olhos ali. Os olhos dele preenchem os olhos do Aranha, da roupa do Aranha que tá dentro de um vitral. E é nesse momento que ele faz a roupa que a gente comentou aqui, né? Que ele pega o spray, né, dele, ele pega a roupa do Aranha, mas ele passa spray nela, spray preto, e faz a identidade dele. É a roupa do Homem-Aranha, mas é com a identidade do Miles. E é com essa roupa que ele faz, tem uma das cenas mais lindas do filme, que é ele dando o primeiro pulo dele, né, de um prédio, em que ele tá pendurado no prédio e ele pula, ele salta desse prédio. No começo do filme você tem uma questão dele não saber se soltar, né, desgrudar das coisas. E ele, nesse momento, ele não consegue desgrudar do vidro, mas ele pula mesmo assim. E tem uma cena lindíssima do vidro se quebrando nos dedos dele.
Nossa, cara, maravilhoso.
E a cena que ele se larga e se joga e usa o lançador de teia. E aí, nesse momento, assim, é muito rápido, é muito curto, se você parar pra pensar, o tempo em que ele demorou pra aprender a se movimentar com aquele lançador de teia, deve ser dificílimo. Mas é muito poético, é muito profundo nessa cena. E aí ele vai de encontro aos outros Homens-Aranha que já estão lá no prédio, que na verdade o Rei do Crime tá fazendo ação beneficente lá pra, sei lá, pro Homem-Aranha, teoricamente, mas na verdade todo mundo sabe que é só uma máscara pra ele poder fazer o experimento lá dele, sem ninguém encher o saco. Mas você tem esses Homens-Aranha depois descendo e tentando desfazer a máquina, só que aí, claro, você tem os supervilões ali e dá uma merda homérica, e foi a partir daí que eu falei, ok, esse filme só serviria em animação, porque é tanto efeito, e é tanta loucura, e é tanto jogo de câmera, e luzes, e efeitos especiais, e prédios surgindo do nada, e trens voando, porque os universos começam a colidir.
Isso é muito legal.
Vale a pena você assistir essa merda na melhor sala que você puder.
Então, só não assiste em 3D.
Sim.
Sério, eu ouvi falar que essa cena valia a pena em 3D.
Eu sou contra o 3D. Eu também não assisti em 2D, mas eu sou...
Ah, porra, tô sendo crítica, cara. Eu também não gosto, velho, mas...
Não, eu também não gosto.
Fala que esse filme em 3D tá maravilhoso.
Eu uso óculos, irmão, não posso assistir filme em 3D.
Ah, mas eu conheço.
Mas isso é verdade. Usar lente.
Exato.
Ah, não.
O mundo é assim agora. Enfim, porra, e aí...
Cara, é uma merda você ter que colocar um óculos por cima do seu.
Não sei como é, eu tenho que fazer isso.
E normalmente o óculos 3D é menor que o meu, então fica tipo tudo torto. Eu não lembro qual filme foi que eu assisti, mas tava tão chato que eu tentei fazer o contrário. Eu tava tentando criar coisas no momento do filme. Eu tentei, tipo, colocar o contrário, mas não deu muito certo.
Não dá pra colocar o óculos do cinema por trás do seu óculos?
Fica uma merda. Fica tipo como se eu tivesse sem.
Ah.
Só que escuro.
Você tem o Porco-Aranha, que a gente não fala muito aqui, ele é o aranha que tem menos momentos dele no filme em si, mas...
Graças
a Deus. Porque, na verdade, ele é uma grande piada. E a Gwen, o Noir e o Homem-Aranha clássico, eles são os que têm mais profundidade, né? Mesmo a Penny Parker, ela é mais levinha também, justamente porque ela tem um estilo muito diferente, talvez não fosse ficar tão bom, mas... Você tem cenas muito incríveis de todos esses personagens. Cara... O robô da Penny morre, ligado? A aranha não morre porque ela consegue salvar, mas o robô, ele toma uns golpes violentos ali do escorpião. E aí você vai vendo todos os Homens-Aranha depois, pulando e voltando pros seus universos, até que fica só o Peter e o Miles contra o Kingpin, e o Peter fala... O Miles fala pro Peter ir embora. E esse momento ele é muito forte, porque o Miles fala de volta pro Peter aquilo que o Peter falou pra ele. Como é que eu vou saber que eu não vou fazer merda? Você não vai, você só tem que sentir. É muito a vida, tá ligado? Você não sabe o que você não vai fazer, você só tem que sentir.
Exato, você não sabe como é que... Você não sabe qual o futuro.
E é nesse momento que o Peter se solta. E ele tava se segurando o tempo todo, talvez por medo de voltar pro universo dele e ter que encarar as consequências.
É, isso é muito foda.
Cara, você tem muita força nesse final do filme, nessa batalha final. Nessa resolução final. E é quando termina, você sabe que o Miles, ele vai ser o Homem-Aranha daquele universo. E ele vai cumprir esse papel de uma maneira muito épica. E eu quero muito mais Spider-Verse. Eu quero muito mais conteúdo daquele Miles na minha vida.
Então é isso aí, garotinhos. Querem fazer umas considerações finais de vocês?
Bom, pra mim eu tô com o Farina. Acho que esse é o melhor filme de herói assim, que eu vi. Porque ele mexeu muito comigo. Sentido de do Homem-Aranha ser meu herói favorito. Ver o Miles Morales também mexeu bastante comigo. Ver o Stan Lee também, logo depois que ele morreu.
Puta, sim.
É, homenagem. Todas as homenagens ao Stan Lee são incríveis.
É muito foda, assim. É muito triste, assim. E tudo ali que eu gosto do time, do universo Ultimate, tá ali. Então, pra mim, é o melhor filme de herói, assim. Acho que ele superou o Logan, porque Logan tava no top pra mim, assim. Superou também o Batman do Coringa lá do Nolan. Então, tem nem que. Você nem se dá nota, se der nota, é nota máxima.
Se puder não, dar não dá 10. Nota, porque eu sou contra da nota, mas.
Então tá, também. Mas se puder dar nota máxima, dou nota máxima também, é isso. Assistam, galera. Aí, por favor, fica até o final, tá?
Exato.
Porque você não pode sair de tudo, né?
Hoje em dia não tem ninguém que saia antes do.
Tem.
Puta que pariu. É, tem. No pior que na minha assistão, teve muita gente que saiu antes do final.
Assista a cena
pós-crédito. Ainda antes do final, vocês realmente não entenderam o que tá acontecendo.
A cena pós-crédito é hilária desse filme, é muito, muito foda. Mas é isso aí, Caquinho. Muito obrigado pelo convite.
Não, de nada. Eu já peço pra você fazer mais jabá do seu Botafish. Deixa só o Matheus falar, porque ele gosta de comentar. Manda Matheus Farina.
Eu talvez tenha sido o que mais falou aqui agora, a partir até desse final.
Com certeza, ainda bem, porque eu tô escrevendo o texto aqui.
Ah, que maravilha, que bom que eu vim muito empolgado. Esse filme, ele é maravilhoso. Eu gosto de Homem-Aranha, mas eu sou o garoto que assistiu Homem-Aranha. O primeiro contato foi com o filme do Tobey Maguire. E a partir dali, aquele foi o Homem-Aranha pra mim. Eu demorei muito tempo pra assistir os filmes do Andrew Garfield. Mas pra mim, Homem-Aranha era o que eu tinha de conteúdo de jogo e conteúdo de cinema. Eu nunca fui de ler os quadrinhos. Mas esse filme...
Oh, e o desenho que passava na Globo?
É, eu assistia de vez em quando, mas eu não assistia tanto, tá ligado? Mas, sem dúvida, também era muito da hora. Esse filme, ele é incrível. Incrível em questão de roteiro, ele é incrível em desenvolvimento de personagem, ele é incrível em como ele conversa com você, não importa quem você seja. Seja você um garoto pobre da periferia, seja você uma mina alternativa, seja você um cara comum, nerd padrão, branco, homem, hétero, de 30 e tantos anos. Você cis, vai se
católico.
Identificar, cis, católico, família tradicional, sei lá. Você vai se identificar e, cara, é maravilhoso. Incrível como esse filme é... Ele conversa tanto com todo mundo. Conversou comigo de uma maneira incrível. E vai conversar com você de alguma forma. Talvez não tão intensa quanto conversou comigo. Mas tá tudo bem. É justamente por isso que esse filme é maravilhoso.
Sim.
Eu quero muito ver mais desse universo. Eu quero muito ver mais desse personagem. E eu quero muito ver mais desses diretores. Eu quero mais disso. Eu vou assistir esse filme mais uma vez. Talvez eu vá assistir de novo no cinema. Mas eu quero muito comprar o Blu-ray dele pra poder assistir de novo e parar em cada momento e analisar cada detalhe, porque ele é esteticamente belíssimo e como o roteiro dele é maravilhoso. Talvez eu esteja muito animado e talvez eu mereça assistir uma segunda vez e talvez aí eu vá ver falhas, mas no momento eu só tenho elogios a esse filme e a experiência que ele fez comigo.
Não, meu Deus, o filme pode ser assistido duas vezes, três vezes.
Não, é que de fato, talvez alguém fale, ah, você tá assim porque você tá muito emocionado com o filme. De fato, eu tô, não vou mentir, eu tô muito emocionado, eu não tenho uma crítica negativa a fazer dele agora.
Eu te amei.
Eu te amei, porradeira, é o que há, velho. Se você reclamar, você tá errado, você tem todo o direito de tá errado.
Mas... Não falei que eu tô certo? Eu falei que eu tô certo.
Mas eu não tenho uma crítica a fazer desse filme, não tenho a questão de nota, mas se eu fosse dar, seria a nota máxima em qualquer escala. Esse filme, ele entra pra mim como um dos melhores filmes que eu já assisti.
Você deu quantas estrelas lá no Letterboxd?
5 de 5, favoritei. Porra,
caralho, é nóis.
E já foi parar na minha lista dos melhores filmes.
Falei que eu não gosto de dar nota, mas eu dou nota no Letterboxd. Siga o meu Letterboxd, tá no post.
Eu criei um Letterboxd só pra dar nota pra esse filme.
Eu tô tentando empacar essa rede social maravilhosa de meu Deus. Melhor que filmou. Chupa, filmou. Irmão, cara, eu gostei muito da animação dele. A animação dele lembra, tipo, muito quadrinho. É muito legal isso. Tem ele falando sozinho e os balões recordatórios aparecendo em cima. Isso é muito legal.
Esse dele é maravilhoso.
É muito bacana. E, cara, como você falou que quer muito ver a continuação desse filme. Eu quero muito ver o que vai acontecer. O que ele vai representar pro cinema. O que ele pode mostrar pro cinema de herói, pros filmes de heróis. Cara, DC, segue com Lanterna Verde e Negro, irmão. Marvel, faz mais coisas desse tipo do Pantera, tá ligado? Isso é muito legal. E é isso que eu quero muito ver. Porque eu tô cansado de ver Capitão América e Superman andando por aí.
Não, e agora eu quero ver uma versão negra de todos os heróis, cara. Porque os heróis negros são muito mais da hora do que os heróis brancos, tá ligado? O Homem-Aranha Negro é muito foda.
Não, é Homem-Aranha Negro. Não é,
tudo
não,
bem,
não,
mas não é. Eu tô dizendo a versão negra dele.
Ô, Cass, ele não é uma versão negra.
Não, é que eu tô dizendo... É meio zoado isso.
Não é um filme do Queen.
Não, cara. Enfim. Mas é porque, assim, eu só tô dizendo, se eu for separar, o Miles é muito mais da hora do que todos os outros Homem-Aranhas que eu já assisti. O Pantera Negra é um filme de herói muito melhor do que vários outros filmes de herói que já saíram antes. Eu quero muito agora ver um Hal Jordan. Eu quero ver um Hal Jordan? É o negro?
John Stewart.
Exato, okay. Troquei o nome. Desculpa! Eu quero ver agora um filme do Lanterna John Stewart, tá ligado? Eu quero ver...
Que poderia ser o Boca de Algodão, hein?
Puta, cara. Esse cara merece fazer todos os papéis do mundo. Esse cara é muito bom.
Esse cara vai ganhar o Oscar de...
Mahershala Ali merece.
Segura essa, truco adivante. Já vai anotando aí. O cast do Oscar tá vindo, mas já vai anotando. Então, é isso aí, Luigi. Faz mexer no Botafita aí, velho. De novo, se alguém não...
Que? Botafita?
Bota fita.
Bota fita, ele fala só de filmes dos anos 80.
Enfim, quem quiser acompanhar lá, a gente é no botaficha.com.br, podcast de games aí, maneirinho.
Sai quando? Que dia sai essa birosca?
Sai toda sexta-feira. Por enquanto, sem nenhum atraso.
Olha, tá jogando na minha cara isso?
Não sei. Todo, não é pra jogar.
O canal do Matheus tá parado, então não vou pedir pra ele recomendar, mas o último vídeo foi The League of Legends, que eu acabei de ver.
É, tô tentando emplacar esse joguinho, eu gosto muito, Lovinha. Mas eu sou muito ruim.
Cara, eu tentei jogar uma vez League of Legends, eu descobri que eu sou, tipo, horrível.
Não, então, mas é uma coisa que eu descobri é que esse jogo ele só fica muito melhor quando você tem amiguinhos pra jogar com você e eles não te julgam a cada jogada ruim que você faça. Então, na verdade, arrume amiguinhos.
Eu joguei com o Fiocum.
Ah, mas o Fiocum é ruim também, né, velho? Então, é.
Então é isso aí. Deixa um comentário aqui embaixo se alguém está ouvindo isso, a gente sempre tem essa dúvida. Essa dúvida sempre fica, ó, mas tá ligado, quer trocar uma ideia, quer falar alguma coisa, tem dúvida sobre alguma coisa, quer aquecer o coração junto com a gente falando mal do governo atual no Brasil, hashtag ele não. Vai lá, @nerdcida, tanto no Instagram quanto no Twitter, na nossa página no Facebook, tá tudo aqui no post. Então é isso aí, é nóis, até semana que vem, vamos!
Sunflower, I think your love would be too much, or you'll be left in